Reportagem especial.
Os cortes no orçamento das universidades públicas, que já começaram a acontecer durante a pandemia, são o grande fantasma destas instituições para planejar um futuro imediato e a volta das atividades presenciais. É o que você confere no último capítulo da reportagem especial sobre o impacto da crise sanitária no ensino superior.
Vivemos esperando dias melhores. Dias de paz, dias a mais. Dias que não deixaremos para trás.
Educação e economia caminham lado a lado quando se pensa no período pós-pandemia do ensino público superior. Por falta de verbas, muitas instituições têm problemas sérios de infraestrutura, que ficaram ainda mais graves diante de uma crise sanitária ainda sem data certa para terminar. Iago Montalvão, ex-presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE, alerta para os cuidados com o processo de transição para o retorno presencial nas universidades.
Para você retomar essas aulas, tem que ter muita segurança, muito cuidado, materiais de higiene que nem sempre tem nas universidades, né? Então, esse é o primeiro ponto, é reforçar esse cuidado e os protocolos de segurança para esse retorno, claro, com o avanço também da vacinação.
Ele reclama dos cortes no orçamento das universidades federais, que se somam a outras consequências da crise econômica decorrente da pandemia, como a perda de renda e o desemprego.
Inviabilizam ainda mais qualquer programa de permanência ou assistência estudantil, né? Que inclui bolsa, auxílio moradia, alimentação. E aí o estudante que já tinha dificuldade com a pandemia, os impactos e redução de orçamento fica tudo mais difícil, né?
Assim como nas universidades particulares, os alunos das escolas públicas também acreditam que o ensino híbrido será uma realidade no pós-pandemia. Tainá Zogbi, que está no final do curso de odontologia na Universidade de Pernambuco, tem essa percepção.
Eu acredito que os cursos universitários eles vão tender a manter conteúdos teóricos no âmbito digital, né? Visto que houve uma boa adaptação e aceitação por parte dos alunos.
A professora Suzana Canês, da Universidade Federal Fluminense, alerta, no entanto, para que o uso mais intensivo das tecnologias não abra caminho para a transformação completa do ensino presencial na modalidade à distância.
A gente sabe que forças do mercado, especialmente forças aí pela privatização, interesses, né, de grandes conglomerados, exercem hoje uma força muito grande pela transformação de muitos cursos, né, em ensino EAD. Nós temos uma posição radical.
Ela acrescenta que o curso de psicologia, por exemplo, é inviável na modalidade exclusiva à distância, mas pode usar o ensino remoto em formas específicas, como, por exemplo, em iniciativas da extensão, que reúnam pessoas de diferentes locais do país. Aline Racanice, professora de agronomia e veterinária da Universidade de Brasília, opina que um dos legados da experiência durante a pandemia é o maior envolvimento dos alunos.
Agora, eles já têm muito mais recursos oferecidos também pelo professor, mas eles têm uma participação muito mais ativa no seu próprio aprendizado, né? Estudando semanalmente, interagindo mais com o conteúdo das disciplinas. E isso é uma coisa que os alunos têm comentado, que tem ajudado mais no aprendizado, né? Do que simplesmente estar lá assistindo aula, anotando e fazendo duas provas durante o semestre, por exemplo.
João Caingang, aluno de licenciatura em Biologia da Universidade Federal de São Carlos, torce para que depois desse período de aulas virtuais sem muito debate, sejam mais valorizados os momentos de discussão presencial e troca entre os estudantes e entre aluno e professor. Isso tudo em meio à presença definitiva da tecnologia.
Os professores eles vão passar a explorar melhor algumas ferramentas digitais, né, para usar de forma presencial mesmo ou para enviar para os alunos. Talvez a questão das aulas ao vivo, presencial em sala de aula mesmo, elas poderiam ser gravadas, talvez, e disponibilizadas, mesmo que os alunos estejam presentes, porque acho que isso foi visto por todos como um recurso muito bom para a revisão.
João não vê a possibilidade de um ensino híbrido ou puramente remoto a curto prazo, também por questões de acessibilidade, já que muitos colegas não têm as ferramentas necessárias para acessar as aulas online. A deputada Ale Silva, do PSL de Minas Gerais, aponta o retorno ao ensino presencial como forma de amenizar os prejuízos na aprendizagem dos estudantes universitários.
Tenho defendido desde o início da pandemia a volta às aulas presenciais por completo. A aluna aprende de verdade é no ambiente de sala de aula, na interação com os colegas e professores. Temos várias pesquisas que afirmam que a nossa educação terá um déficit de 3 a 5 anos nesse período em que as escolas e universidades ficaram fechadas.
Gregório Grisa, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, reforça que o papel das tecnologias na educação tem que estar, a partir de agora, na agenda dos gestores acadêmicos e dos elaboradores de políticas de formação de professores. Ele lembra, no entanto, que a educação é um braço fortíssimo das políticas públicas, mas sozinha não produz mudanças estruturais, porque tem que lidar, por exemplo, com todas as desigualdades do país. Para o deputado Pedro Xay, do PT de Santa Catarina, que é professor universitário, o Congresso pode entrar nesta discussão do que o futuro reservará para o ensino superior depois da pandemia.
É possível construir um modelo híbrido que permite muita qualidade educacional, muita formação profissional, tanto do ponto de vista do conhecimento, de valores e de habilidades. Essa é a grande questão que o Parlamento pode contribuir, inclusive com novas propostas legislativas.
Este segundo semestre de 2021 deve servir como uma espécie de laboratório nas universidades públicas e particulares, com experimentos de retomadas de atividades em diversas modalidades, uso de tecnologias e a formatação do que seria um novo normal. A esperança dos professores, alunos e gestores é que 2022 traga mais elementos para pavimentar o futuro do ensino superior brasileiro.
Vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Melhores no amor, melhores na dor. É, melhores em tudo.
Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Reportagem especial sobre ensino superior e pandemia teve produção de João Paulo Florencio. Edição de Vera Morgado. Trabalhos técnicos de Delci Santos. E reportagem de Cláudio Ferreira. Todo o material está disponível na página da Rádio Câmara na internet. O endereço é radio.câmara.leg.br.
Reportagem especial.